CBN Empreendedorismo, com Douglas Zella.
Nas segundas por aqui falamos de empreendedorismo com a ajuda do professor Douglas Zella, que aliás me faz companhia aqui no estúdio da CBN. Bom dia, professor.
Bom dia, minha cara Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui ao vivo, direto dos estúdios da CBN.
Muito bom também recebê-lo por aqui. Agora, professor, na semana passada nós falávamos sobre vários tipos de marketing, entre eles o marketing médico. E hoje vamos seguir um pouco mais nesse assunto. Afinal de contas, o empreendedorismo também faz parte muito dessa profissão. Aliás, tem aquele espírito de empreendedorismo que deve ser aplicado na medicina?
Sim, sim. Vamos lá. Os médicos vivem do seu trabalho, como qualquer outro profissional, certo? E vivendo do seu trabalho, obviamente, que eles têm que ser remunerados por isso. Claro que nós temos que levar em consideração algumas coisas. Vamos lá. No Brasil, saúde é um direito de todo cidadão, certo? E nós não podemos, de forma alguma, mercantilizar a medicina. A medicina não pode ser tornada um produto. Porém, respeitando principalmente a ética médica, certo? Que é uma coisa extremamente importante, o médico, a partir do momento que resolva montar um consultório, uma clínica, um grupo médico atuando em uma forma de cooperativa ou na forma de um grupo de trabalho, ele, obviamente, que tem que estar vinculado e terá, sim, uma empresa. Certo? E tendo uma empresa, o espírito empreendedor vai ter que fazer parte, certo? Com tudo que tem direito, minha cara Joyce, com todos os percalços, com todos os problemas, com toda a parte técnica. Vamos lá. Antes de atuar dentro de uma área de especialidade, o médico tem que pensar na oportunidade que tem dentro daquela especialidade, certo? Se há tendências dentro daquela especialidade. Se aquela especialidade não tem aí tudo para ser sugada pela inteligência artificial que está vindo aí. E assim por diante, tá ok? Nós temos que pensar em tudo isso. Mas o espírito empreendedor tem que estar sim. A partir do momento que o médico empreende num consultório, algo que eu já falo há muito tempo, certo? Vai empreender no seu consultório, ele tem que pensar claramente nisso, certo? Ele passa a ter um negócio, certo? Claro que é um negócio respeitando a ética, acima de tudo, mas é um negócio.
Pois é, como aliás tem essa questão muito a ser observada, a ética da profissão, a ética dos negócios também, com o fato de ser uma empresa. Isso não pode ser esquecido, inclusive, não é, professor?
De forma alguma, em todas
as... Tem que dar, entre aspas, lucro, tem que avançar, tem que crescer,
sim, você vive
tem
disso.
Que se movimentar, né?
E não, em todas as profissões, não é só na parte médica, em todas as profissões, a ética tem que ser respeitada acima de tudo. É um negócio importante a gente olhar, Joyce, a primeira vez que eu me dei atenção sobre isso foi ainda no final do século passado, e quando eu fiz meu mestrado, certo, entre 99 e 2001, principalmente, eu fiz minha dissertação sobre estratégias de marketing em consultórios médicos. Ela foi defendida em 2001. Nós estamos falando de 23 anos atrás. E aí você fala, poxa, por que que isso acontece? Em que ponto que isso acontece? Por que os médicos têm que olhar para fora? Agora eles têm que olhar a clientela deles. Uhum. Uma coisa importante. Eu fiz um levantamento recente, agora no final de semana passada, no site do Conselho Federal de Medicina. E tem algumas coisas importantes. Todo mundo pode dizer assim, ah, mas não tem médico para todo mundo. Eu vou dizer, tem. Porque nós temos uma centralização dos médicos. Se nós pegamos as 27 capitais do Brasil, elas têm juntas 24% da população e 54% dos médicos. Se nós pegamos as outras cidades do interior, ela tem 76% da população e 46% dos médicos. Quer dizer, nós temos uma concentração dos médicos nas capitais, principalmente onde tem faculdades de medicina. Porque os médicos se formam e têm uma tendência de atuar naquela cidade onde ele se formou. Recentemente, alguns governos atrás, foi feita uma descentralização e foram montadas faculdades de medicina em pequenas cidades, certo? Cidades pelo menos menores. Isso ajudou bastante nessa descentralização, mas não resolveu. Um outro ponto, Joyce, que nós temos que olhar, que faz com que haja necessidade dos médicos olharem para fora, olharem para os clientes, olharem na sua profissão como um negócio, diz respeito à quantidade de médicos. Em 2010, nós tínhamos 1,76 médicos para cada 1.000 habitantes, certo? Se comentava muito lá atrás, dizia assim, a Organização Mundial de Saúde fala que tem que ter no mínimo um médico para cada 1.000. Já tínhamos em 2010, 1,76 médicos para cada 1.000. Hoje, em 2024, nós temos 2,69 médicos para cada 1.000 pessoas. E se nós olharmos o Paraná, 2,77 médicos para cada pessoa. Curitiba, 5,69 médicos para cada 1.000 pessoas. O que quer dizer? A partir do momento em que aumenta a quantidade de médicos e não aumenta a quantidade de população, nós temos uma competitividade. Existe uma competitividade entre os médicos. Não quer dizer que eles vão sair batendo um no outro ou combatendo um outro. Sim. O que eles têm que ver é que eles vão ter que passar a atender melhor os clientes. Porque se não atender adequadamente o cliente vai para outro médico.
Mas antigamente muito funcionava a propaganda boca a boca, a indicação. A indicação era algo assim primordial em relação a tantos serviços, incluindo a escolha de um médico. Olha, vai lá naquele que me ajudou e tal. Agora temos as redes sociais. Até recentemente houve a divulgação das normas de publicidade médica por parte do Conselho Federal de Medicina. E como fica agora essa questão de antes e depois, serviços médicos? Como fazer essa propaganda nas redes sociais para ajudar no empreendedorismo?
Vamos lá. Desde o ano passado, a publicidade médica está regulamentada, como você falou. E o que, que nós temos? Nós temos que ter um destaque muito grande, muito claro, em cima das redes sociais. Porque as redes sociais, elas capacitaram com que qualquer pessoa, independente da sua profissão, possa colocar qualquer coisa no ar e ser visto e ouvido por muita gente. Ok? E aí que vem o grande perigo, minha cara Joyce. Nós temos, sim, a possibilidade de estarmos aqui, olha, vou colocar o que eu quiser nas redes sociais, eu posso colocar uma foto do meu gato, eu posso colocar uma foto da minha casa, uma foto do meu pé de manjericão, certo? Agora, o médico profissional tem que tomar muito cuidado, porque não é ele que está indo para as redes sociais,
sim? Sim.
É a profissão, é ele o profissional. E o que, que eu recomendo nesse caso, Joyce? Que seja contratado profissionais especializados em marketing digital, certo? Marketing digital é muito sério no que trata-se no lado profissional. Então, nós temos a liberdade, sim. Então, eu posso mostrar agora o antes ou depois. Olha como que era o meu paciente, como ele está hoje, certo? Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. É uma linha tênue, uma linha muito tênue que separa a parte do mercantilismo médico da parte do lado do marketing médico. O marketing médico prega a ética, o mercantilismo médico não.
É aí que tem o pulo do gato, não é verdade, professor? É a reflexão que a gente deixa hoje na coluna e vamos falando mais sobre essas segmentações, é muito importante. Temos vários exemplos, além dos médicos de direito, profissionais, os advogados também, não tem?
Olha, daria sim, daria para colocarmos toda semana em cima de uma profissão diferente. Eu prometo que vou retornar com esse tema, certo? Apesar de que as próximas colunas já estão meio pautadas aqui na minha cabeça.
Fica a sugestão por aqui. Obrigada mais uma vez, professor.
Obrigado você pela atenção. Tenho todos uma grande semana.
Depois a coluna no cbncuritiba.com.br.